E eu recebo aqui no programa a Rita Paduim, né, que é escritora, que é poetisa, a Vanessa Lopes, que também vai explicar o seu envolvimento dentro desse projeto, e o Ed Carlos também, que é um dos locutores, né, assim como a Vanessa, desse trabalho bacana chamado Audiobook. São dois livros, né, 2010 e 2013. Então vamos explicar para vocês a partir de agora o lançamento do projeto. É uma honra para nós aqui no programa, né? O impacto da poesia na vida cotidiana. Bom dia, Rita Paduim, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, pessoal aí de casa.
Vanessa é uma profissional da cultura que tem incentivado muitas pessoas a saírem, né, do seu círculo, do seu espaço, né, de comodismo e... lançar o seu projeto. Até por desconhecimento, as pessoas não sabem qual caminho tomar.
Exatamente.
E aí não tem coragem, né?
Eu até estava falando para o Ed ali que graças a Deus que a Vanessa está do meu lado, porque olha, é uma correria, né? Porque eu não entendo dessa área, né? Dessa parte aí. Estou entrando agora na cultura, faz um ano, né? No conselho, então eu não sou da área, eu sou escritora por escolha do universo, mas não sou da área, né? Minha área é administrativa. Então, bem difícil para mim, né? Então, ainda bem que a gente tem pessoas, né? O Ed no, na parte dele, a Vanessa na área dela, né? Como as outras, a Eliana, a Macari, o Danilo, né?
Adriano, mas ó, vamos Adriana, mudar esse discurso, porque você é da cultura sim, tá? Não venha com elas.
É. Ed Carlos está de férias, mas aqui inserido no projeto também, participando, colaborando, né, Ed? Bom dia.
Verdade. Bom dia, Jair. Aqui dos microfones da rádio, estamos de férias, né? A gente precisa desse momento também para recarregar as baterias. Voltamos em junho, né, o Jair? Mas sim, faço parte desse projeto, né? E como a Vanessa falou, se não tivesse aqui a Rita fazendo parte da cultura, da arte, porque tudo a cultura é tudo, né, que a gente faz aí na vida, mas se a Rita não tivesse esse propósito de tornar a vida dela uma escritora, né, agora, e com esses tantos livros já lançados e muitos que estão por vir aí, o projeto não seria possível, porque a gente não teria como desenvolver esses audiolivros, né, sem a tua obra. Então, acho que é importante, foi um prazer fazer parte. A gente ainda está fazendo parte, porque agora fica eternizado, né, o trabalho que a gente realizou. Muito legal. Eu fiquei responsável, então, até para as pessoas entenderem, aqui é uma equipe, né? A Rita, a Vanessa deu todo o direcionamento, podemos dizer assim, né,
da organização. Parte de gestão, né?
Isso. E aí, a Rádio Marconi cedeu o espaço aqui para a gravação, né? Nossa gravadora.
Obrigada,
que nós temos.
Rádio Marconi.
Muito obrigada.
E aqui, então, eu fiz a elaboração de gravar com o pessoal, as cinco vozes, né? E também emprestei a minha voz para que a gente pudesse deixar esses poemas, os dois livros, né, com um dinamismo, né, não só... A princípio a gente ia gravar só com a Rita disse, só contigo, Ed... Não, depois, numa conversa, todo o pessoal envolvido no projeto...
A Vanessa que deu a ideia, não, quem sabe a gente faz mais vozes, porque eu, particularmente, não gosto da minha voz, né, para declamar poemas.
Ninguém gosta da própria voz.
Verdade.
E aí, então, ficou melhor, assim, sabe, diversificado, assim,
e né? Também para dar um colorido, né, porque como são audiolivros, são muitas poesias sequenciais, quando a gente vai misturando as vozes, você vai também, não fica monótono, né? Então fica mais interessante para quem está ouvindo.
Né? São cinco vozes.
Cinco vozes.
Adriano Medeiros, Ed Carlos de Rezende, Eliana Macari, Rita Paduim e Vanessa Lopes. O Adriano estava com o seu trio tocando em Criciúma no domingo, foi uma surpresa boa. Estive lá num shopping e ele estava lá, né? Com a família, o pai e a mãe, o admirando, né? Claro, alegria para a mamãe, no dia das mães, vendo o filho tocar.
Aqueles sambas maravilhosos, né?
Ele até gostaria de vir, mas ele está em São Paulo, né? Daí também
também de férias, né?
Também não pôde vir, né?
A Eliana Pretinha é a Eliana.
Bem, esse projeto foi contemplado pelo edital número 02/2023, né? A seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recurso da Lei Complementar, Lei Paulo Gustavo, né? A Lei Complementar número 195/2022. É, a gente fala isso porque é uma coisa técnica, explicativa, importante, né? Uhum. Que justifica o porquê das coisas, né? Uhum. É, Vanessa pode explicar até um pouco melhor, né, Vanessa?
Bom, é Lei Paulo Gustavo, né? A gente está executando no município agora diversos projetos da Lei Paulo Gustavo. Então, esse é um deles. E para confirmar, para assim, a importância de a gente ter essas políticas públicas no município, né? De que isso nunca existiu. Se a gente não tivesse esses recursos para fazer projetos como esse da Rita, se não tivesse ali batalhando no Uruçanga Mais Cultura, no Conselho de Cultura, para fazer com que esses recursos cheguem no município para a gente poder realizar esse tipo de projeto. Então, é muito importante que a gente continue trabalhando, na verdade, fomentando a cultura aqui no nosso município para que isso possa acontecer. Às vezes eu falo para as pessoas, pode até parecer ser pouco dinheiro, mas isso impacta profundamente aqui na ponta quem faz cultura, porque, olha só, esse é o primeiro projeto da Rita Padoim fomentado. É. Primeira vez que ela recebe recursos, e olha que projeto lindo que está saindo, que é assim, eu falo lindo porque eu ouvi ontem tudo e eu adorei tudo. Então, está muito bonito mesmo, ficou especial, muito bem produzido pelo Ed Carlos, muito bem montado pelo Danilo Anastácio, eu aqui colaborando na produção. Tudo foi, assim, bastante gente trabalhando para fazer isso acontecer. E isso movimenta não só a cultura local, mas também a economia, também os fazedores de cultura que podem se dedicar a isso. A gente tem tanto talento na nossa cidade. A Rita, por exemplo, ela tem 10 livros ou mais?
13 livros prontos.
Esperando para serem publicados. É. Falta o quê? Fomento.
Incentivo, né?
Cultural. Então, é sobre isso.
Ô, Rita, e financeiro, né? Valorização, visibilidade. É. Porque injeta uma força a mais para ti continuar escrevendo.
Né? Claro, era um sonho, né, eu fazer audiolivros, mas eu sempre pensei, meu Deus, eu acho que não sabia por onde começar, né? E aí, com esse projeto, né, com esse edital, foi possível, né?
Até uma curiosidade, a Rita, a gente tinha conversado já o ano passado, né, Rita?
É.
Ai, queria fazer isso, queria fazer, já transformar o livro, um ou dois livros em audiolivros. A gente chama audiolivros mesmo, que geralmente vem do inglês, audiobooks, audiolivros que é mais do brasileiro mesmo, né? E tá assim, né, no projeto. A gente tinha conversado, a Rita, como é que eu vou fazer? Mas ainda não tinha liberado a Lei Paulo Gustavo.
Não tinha o edital, mas era um sonho, né?
Mas ela já pensava em fazer isso e veio ao encontro, realmente, o ano passado, deu certo, liberou a Lei Paulo Gustavo. É. A Rita chamou a Vanessa, me chamou, outro pessoal envolvido aí para a gente desenvolver. E
por isso a importância dessas leis, né? De fomento à cultura, né? Porque a gente divulga o nosso trabalho, a gente presenteia a população.
Exatamente. Né? Quem mais ganha é a população, que a partir de hoje está com esse projeto disponível gratuitamente no YouTube.
O lançamento é agora, já está no YouTube já disponível.
Já disponível.
Como é que as pessoas encontram lá o endereço? Rita Padoim, audiolivro.
Se fizer a busca, a Rita Padoim já vai encontrar.
Até estava falando para a Rita de manhã ali, vai no YouTube, no canal do YouTube lá, no geral, né, na busca de pesquisa ali, Rita Padoim com N, né, no final, já aparece lá o canal. Daí clica em cima, ela direciona para o canal dela. Ou então, no próprio Google vai aparecer. E se pôr no Google, vai aparecer o nome da Rita em diversas outras publicações, em exemplos de universidades, outras publicações, artigos que o pessoal utiliza.
Fora do país e tudo.
Então, tem muitas referências já, né, Rita?
É verdade.
Como é que foi a gravação, Ed? Você e Vanessa, então, principalmente, agora?
Eu até queria que... mas depois a Rita fala. Vamos aproveitar e falar a nossa parte, né, Vanessa? Porque, primeiro que acho que é importante, a Rita vai falar daqui a pouco, mas transformar o livro, né, em audiolivro é mais pela questão também, né, Rita, de colocar isso acessível à população.
Isso mesmo, até tava facilitar e auxiliar, né, promover também a inclusão social, né?
E vai ter a semana que vem já apresentações em escolas, né, Rita? Olha, sabe que, sabe que a gente é entrevistador e daqui a pouco eu vou acabar fazendo pergunta aqui para ela, né?
Vou explorar o máximo aqui.
É um bate-papo, né? Isso aí.
Um bate-papo. Mas porque está lá disponível e as pessoas podem verificar e ter um contato. A gente fala muito da literatura, né? Ah, o que é literatura? E esse trabalho vai ser feito na escola. A gente conversava fora do ar outro dia, né? Ai, tu vai falar com um aluno de 10 anos, né, 13 anos, ai, a literatura vem lá, aqueles escritores do passado, aquelas literaturas antigas, 100, 200 anos, né? E às vezes, sabe, às vezes a pessoa, ai, inalcançável, às vezes acha que é um pouco chato, né? Mas não por isso, é porque às vezes a pessoa pensa que o velho é descartável, mas a Rita trazendo essa possibilidade de ter, né, uma escritora de Uruçanga, falando que aqui nós temos poesias escritas por mim, dentro da escola, né, ela vai fazer a apresentação, eu acho que se torna mais acessível e faz o aluno entender que a literatura, a poesia, ela pode estar presente em qualquer momento, e agora é disponível no YouTube, né, no, nas plataformas digitais, que as pessoas podem também ouvir, às vezes, e dar, aguça essa vontade de querer ler e ter o livro em mãos também, né, Vanessa?
Muito Rita? Bem claro que nós temos que dar todo o valor, né, àqueles grandes escritores como Clarice Lispector,
claro
Drummond de Andrade, Rui Barbosa e Cecília Meirelles, tanto que a gente ouviu na escola, numa época de tecnologia zero, zero, zero. E muitas pessoas se inspiraram nesses grandes nomes para iniciarem também, né,
e é justamente, a sua carreira. É justamente, né, isso. Eu digo, quando eu digo chato, que é, os alunos são assim. A nova geração, ela quer tudo muito rápido, né? É. Quer tudo muito rápido. E tendo isso aqui, né, o audiolivro ali disponível, é um pulo para conseguir chegar e eles terem essa vontade de chegar a esses grandes escritores que tornam a Rita também sendo inspirada por eles, né? Então, acho que tudo é uma roda, né? E é importante ter novas tecnologias, novas possibilidades de também deixar o jovem a par disso e ingressado nessa questão da poesia, da literatura.
De uns dois anos para cá, eu tenho recebido bastante convite. Tanto para principalmente as escolas estaduais aqui do município, semana de biblioteca, essas coisas assim, e fora também, sabe, assim, ó, tu vê que, né, de dois anos para cá eu vejo que meu nome, assim, sabe, tá bem...
Ô, Vanessa, o audiobook é uma novidade, né, tudo aquilo que é novo, muitas vezes... enfrenta até uma certa resistência, mas não podemos ter medo do novo, não é? É tendência, não é?
Olha, eu acho que a gente tem produtos culturais nesse projeto sendo lançados, assim, maravilhosos, de muita qualidade e de forma muito acessível. Eu vou falar agora um pouco, né, falando agora como produtora, dos produtos culturais do projeto, a gente fez em dois formatos diferentes. Então, a gente tem os dois livros disponíveis no YouTube na íntegra. Só que eles também estão indexados, para não ficar muito complicado da pessoa. Então, se você vai na descrição do vídeo, tem a minutagem de todos os poemas. Então, você pode ir direto procurar os poemas lá no meio do caminho. Então, ele já tá, o meio trabalho já está ali feito também para quem vai ouvir e que não quiser ver tudo de uma vez só, para não se perder, viu um pouquinho agora, quer ouvir outro depois, gostou muito daquele que quer ouvir no outro dia. Então, esse é um formato. Então, a gente tem os dois na íntegra, em formato de audiolivro mesmo. Então, eles não têm trilha sonora, são só as vozes mesmo intercaladas, cada um deles. E aí, a gente fez também videoclipes. E aí, esses são mais produzidos, que é para divulgar mais em redes sociais, o trabalho da Rita. Que aí, são alguns poemas que a Rita fez uma curadoria, ela escolheu os que ela gostou mais, o que ela se identificou mais. E aí o Danilo fez alguns pequenos videoclipes também pra gente, acho que são 20
ficaram
tantos,
lindos,
né? Isso, então já estão todos eles disponíveis. Aí são pequenos vídeos de um minuto, 40 segundos, pra gente poder divulgar nas redes. A gente
aí tem... já requer uma expressão maior em todos os sentidos, né? Na fonética, no, enfim.
Posso falar um pouquinho?
É vídeo, né?
O vídeo foi o segundo momento, agora tá disponível lá, que era esse o objetivo, né? Tornar disponível. Só que falando um pouquinho da gravação, né? E que trabalho gostoso de fazer. Eu acho que estar ali na gravadora e captando as vozes, que foi o serviço que eu fiz aqui junto com a Rádio Marconi, eu acho que talvez foi um pouco cansativo, até a gente pode dizer, né, que a gente teve que organizar as agendas de todo mundo, dos cinco pessoas que foram
começamos
gravar.
Começamos
em janeiro para adiantar e fomos... Mas deu tudo certo. Só que acho que a parte mais, não sei se difícil a gente pode dizer, mas posso usar essa palavra, que foi captar o que a Rita quis dizer com cada poema que ela desenvolveu aqui. E agora, a Vanessa vai gravar. O que quer dizer isso aqui, né?
Às vezes a gente ficava discutindo, né? Mas isso aqui é com o quê? A gente ficava trocando uma ideia, filosofando sobre o que aquela frase queria dizer, qual o melhor jeito de falar aquilo. E o Ed, eu vou falar agora pra mim, o Ed foi uma grande revelação, gente.
É verdade.
Porque a gente tá acostumado com o Ed locutor no rádio. No rádio. Agora a gente tá ouvindo trazendo um lado mais, poderia dizer, poético, sensível. E ficou muito bom, ficou maravilhoso. Todas as vozes, eu gostei muito.
É como a Rita falou, a gente se ouvindo, a gente acaba tendo a autocrítica e às vezes não gosta realmente, né? Mas eu escutei, agora é produzido, porque quando a gente faz um pedacinho, tu vai já colocando... Quem faz percebe os erros, as faltas, as falhas que poderiam ter sido melhoradas, mas por conta do tempo, né, que precisa agilizar e fazer, às vezes deixa passar alguma coisa, não que tenha sido ruim, que a gente não tenha feito com esmero, mas que às vezes poderia ser melhor. Mas agora ouvindo o produto pronto, muito legal. Né? Muito bonito realmente o trabalho de todos, mas acho que a parte mais difícil foi realmente captar o sentimento, o sentido, o que, que a Rita quis dizer aqui, né, sobre a felicidade, sobre o voar, o veleiro, né? Alguns que eu gravei, que realmente tu tem que ter uma sensibilidade e fazer a pessoa que vai ouvir entender o que a Rita quis dizer. Com aquilo ali, então são três momentos, né? A Rita é escritora.
É que fica nas entrelinhas.
Nas entrelinhas, que é outro nome do nosso poema. Daí o Ed, ou a Vanessa, ou a Eliana, ou a Adriana, ou a própria Rita gravando, e depois o produto final, o que a pessoa vai compreender e entender.
Quando tu grava uma parte, é só uma célula, né? Tu fica pensando naquilo editado e finalizado, né? Que faz parte de todo um contexto aí, né?
É.
Para mim, o mais interessante, na verdade, desse processo agora como locutora, eu diria, declamadora, enfim, foi a oportunidade que a gente teve de mergulhar na obra da Rita, que seja um desses dois livros, assim, exatamente disso que o Ed falou, né? De se debruçar mesmo em cada pedacinho, em cada palavra, em cada significado, para transformar um significante, enfim... Então, isso para mim foi o mais gratificante, assim, de que a gente tem esse material da Rita, né, que é muito bonito, que toca, que as pessoas vão poder ouvir, vão conseguir sentir isso, eu tenho certeza absoluta, porque ficou... eu não quero fazer tanta propaganda, mas eu quero sim, na verdade, porque ficou... Eu estou muito orgulhosa, assim, desse projeto e desse trabalho.
Ficou muito lindo mesmo.
Mas você é atriz e é produtora, então você tem noção do que tem que colocar como expressão.
Sim, sim, para, é por aí.
Para expressar aquilo que está escrito, né?
É.
E aí, a Rita tem que dizer para o povo aqui, né? E para quem gravou, né? O que ela achou de tudo isso, né?
Nossa, para mim foi um gratificante, uma alegria muito grande, né? Poder fazer esse projeto e ter essas pessoas ao meu lado, né? Participando do meu trabalho. E tanto o Ed, quanto a Vanessa, quanto as cinco vozes, né? Eu participei de todas elas, estava junto com eles, né? E eu vi, assim, a empolgação deles, né? De declamar, de... A Vanessa mesmo ali, ela...
né? Cada um no seu jeitinho, né?
O Ed com seu vozeirão, né?
E assim, buscar uma verdade que seja da Rita, mas que é sua também.
Tem como... Porque assim, a gente que escreve, tipo eu, né? Sou escritora ali. O que eu coloco ali é aquilo que eu estou sentindo. Mas quem lê, de repente vai interpretar de uma outra maneira. Já aconteceu de ilustrador eu passar para ele um poema que era de uma cadeira, numa sala de aula... E a pessoa entendeu uma mulher numa cama, deitada. E ela fez o desenho. Então, depende de cada um, né? Interpretar,
tudo aquilo,
sabe?
Que a gente lê, realmente deve passar por uma interpretação.
Claro,
né?
Claro. Porque a gente coloca tudo nas entrelinhas. Uhum. Porque a gente não vai expor realmente... Né, aquilo que a gente está sentindo mesmo, né? Muita coisa fica na entrelinha, porque é segredo nosso, né? A gente desabafa na escrita, no meu caso, né?
Rita, Vanessa, então... tudo que se faz e coloca na rede, na internet, né, pode ter um impacto pequeno, médio ou grande, dependendo primeiro do conteúdo, né?
Uhum.
Sempre o conteúdo que é o mais interessante, mas depois as ferramentas para impulsionar também. Além de colocar na rede, agora há uma programação também de levar às escolas. É isso?
Isso mesmo.
Como é que vocês estão programando isso, planejando, né, esse levar conteúdo para o seio da educação e da formação do cidadão, que é a escola? Né?
Então, semana que vem vai ter uma semana cheia. Uhum. Né? Então, a gente começa no dia 20, segunda-feira, na Escola Estadual Vicenzo de Vila.
Certo.
Né? na parte da manhã, a gente vai fazer um lançamento nas escolas também, né? Uhum. E vai ter na Secretaria de Cultura também, na Biblioteca Pública Municipal, também dia 20. Então, de manhã no colégio e à tarde na biblioteca.
É uma apresentação coletiva ou você vai visitar sala por sala?
Não, eles vão... Vai ser coletivo.
Ah, ok.
É.
Uhum. Reúne
a turma. Tem escola que vai ter dois momentos, né? Uhum. Eles vão pegar uma turma num período e outra turma em outro período. Uhum. Lá no De Vila, acho que vai ser um período só, eles vão juntar as turmas.
Segunda-feira, Vicenzo De Vila.
Vicenzo De Vila, de manhã, às 9 horas. Uhum. E na Biblioteca Pública Municipal é às 14 horas.
Então, só queria avisar que da Biblioteca Pública é aberta ao público, para todo mundo. Essa eu acho que é a mais aberta que a gente vai ter, assim, para toda a população. Então, é muito importante. Quem quiser participar, conhecer o trabalho da Rita mais de perto, então, vai ser uma apresentação aberta.
Bacana. É, exatamente. Então, no Auras, vai ser no De Vila, para o grupo de mães do De Vila. Vai ser às 14 horas. Dia 23, vai ser na Escola Municipal Lídio de Brida, no Nova Itália. Então, essa escola vai ter os dois momentos. Começa às 8h15, um primeiro momento, e depois um segundo em seguida. Na Secretaria de Assistência Social, para os a baixa renda, Bolsa Família, os programas sociais de governo, né? Uhum. Para os usuários. Então, dia 23, às 14 horas. E na APAE, então é na sexta-feira, vai ser o dia todo. Vai ter de manhã e à tarde para os alunos da APAE. Uhum. Então, vai ser os dois momentos. Começa às 9 da manhã e à tarde às 14 horas na APAE.
Poesia para todos.
Para todos. Ué? E eu também, mais final do mês, vai ter no hospital, lá na clínica Vernon Johnson. Não está o nome dentro deste projeto, mas dentro do projeto eu deixei aberto para que se alguma instituição tivesse interesse, né, eu dar palestra sobre os audiolivros, sobre poesia, então podia entrar em contato. Então, até final desse mês também vou dar lá no hospital para os...
Ótima ideia, avaliando esses locais que você anunciou, né? A gente não deve nunca menosprezar a capacidade do ser humano de rejuvenescer, de buscar uma nova etapa, né? A interpretação dos alunos da APAE, né? Os recuperandos, né? Do uso de drogas, né? E outros tipos, né?
Isso
álcool,
mesmo.
Drogas, enfim, né?
Há uns 2 anos atrás eu dei uma palestra lá e eu me surpreendi, sabe? Eu fui mais para falar da minha carreira literária, coisa assim, e acabamos, né, declamando poemas, fazendo uma roda de conversa bem legal, e eu me surpreendi com eles. Ali dentro tinha escritores, tinha... desenhistas, sabe, ilustradores. Então, eu descobri muitos talentos ali, sabe? Então, foi muito legal, assim. Então, assim, eu já fazia um tempo que eles tinham me pedido para eu voltar, mas na correria, mas esse mês, até o final do mês, eu estarei lá.
Até para acrescentar, acho que a poesia escrita, né, desperta, acho que no final, quando a pessoa lê, ela desperta o que ela está sentindo naquele momento. Às vezes, algo, né, uma pessoa que está ali, um dependente químico, uma pessoa que está passando por um problema, às vezes, e aqui, nos livros da Rita, tem vários aqui, poemas que falam do momento de superações da Rita, né, que a gente soube um pouco mais da história dela, né, e acho que isso que foi legal também, a gente entender do porquê de certos poemas. E talvez quando vai chegar esse poema, a pessoa lendo, ou livro, se ela quiser, né, adquirir o Alma do Mar, o Som do Invisível, ou lá no YouTube, que está disponível agora na plataforma, na Rita Padoim, às vezes a pessoa vai se identificar com certas palavras daquele poema, um determinado poema, e vai fazer bem, porque é assim, né, a literatura, a escrita, a poesia, faz a pessoa, às vezes, não é, às vezes aquilo que a Rita quis dizer naquele poema que ela escreveu, vai chegar de uma maneira, talvez, idêntica, semelhante ao que a Rita escreveu, mas às vezes de uma outra maneira e que vai fazer bem para aquela pessoa. Então, eu sugiro realmente que acesse lá o Rita Padoim no YouTube e confira, que com certeza vai fazer bem para a pessoa que absorver essas palavras, né, do texto.
É por isso o nome do projeto, né? O impacto da poesia na vida cotidiana, né? Porque ela teve um impacto muito grande na minha vida. Eu vou até nas escolas falar um pouquinho, né? Primeiro da poesia, porque senão... existisse a poesia, não ia existir o poema, não ia existir o livro e o audiolivro. Então, um depende do outro, né? É uma escada, né?
É isso aí. É uma sequência evolutiva,
isso,
né?
Claro.
É Alma do Mar e também O Som do Invisível.
Invisível, uma homenagem ao vento.
Os títulos já nos levam, somente o título já nos permite uma viagem, não é?
Então, para aquela pessoa que tem preguiça de ler, agora não tem desculpa quando estiver no carro, no trânsito, à noite,
limpando
para um pouquinho,
a casa.
Limpando a casa, liga o YouTube, coloca os poemas da Rita que vai te fazer bem.
É que, e às vezes também até... É uma sugestão, né? Como agora está no YouTube, às vezes a pessoa não consegue ficar com o livro aqui, né? Às vezes está desenvolvendo uma atividade, ela não vai ficar limpando a casa, às vezes, com o livro, né? E ela quer... Não, mas agora é o tempo que eu tenho para poder escutar, saber o que a Rita diz no livro dela. Põe lá no YouTube, agora fica mais fácil, né?
É uma oportunidade maravilhosa para a gente conseguir entrar dentro desse nosso universo do sensível. Porque é tão corrido o nosso cotidiano e a gente acaba, às vezes, deixando esse nosso universo sensível de lado. E todos nós somos seres sencientes, todos nós temos sentimentos, todos nós temos que lidar com isso. É um presente que a Rita está dando para a gente, esse projeto.
A gente continua aqui sempre valorizando as boas atitudes, né? A arte sempre teve um espaço muito legal, uma boa vitrine aqui, né, Ed? A gente é suspeito de falar, mas...
Não, a Marconi, desde o meu primeiro livro, né? Nossa, sempre me apoiou, sempre deu espaço, eu só tenho a agradecer, né?
Eu acho que o que valorizar o que é nosso, né? Falando como aqui integrante da equipe da Rádio Marconi, né? O projeto foi maravilhoso fazer parte... Mas, realmente, a Rádio Marconi tem dado espaço da questão da cultura. E quando a gente fala cultura, né, Vanessa, você que sabe muito mais disso, né? Que a cultura é tudo, né? Tudo que a gente faz no dia a dia é cultura, então. Mas tem essa cultura da arte, da questão artístico, da poesia, né? A rádio sempre deu espaço, sempre vai continuar dando. Porque a gente tem que mostrar o que é nosso. Porque se um dia, daqui a pouco, né? E fizer um sucesso, ou tiver uma fama diferenciada, né? E que não é nem o que se busca, né, Rita? Se busca ter o sucesso naquilo que tu tá colocando.
É, o prazer, né?
O prazer de as pessoas consumirem do teu produto, da tua arte, né?
Para o artista, geralmente, fazer arte é uma necessidade. É uma necessidade de expressão. A Rita precisava colocar isso aqui para fora. Não podia, ela não podia guardar com ela.
Eu sempre digo, se eu não tivesse a escrita, se Deus não tivesse me dado isso, eu acho que eu não estaria mais aqui, sabe? Porque entrou na minha vida num momento muito crítico, assim, né? Então, a poesia teve um impacto muito grande na minha vida.
E já fica a dica, né, Rita? Já fica a dica que, às vezes, a pessoa... A Rita, ela sempre fala, às vezes, às vezes não gostei disso, não gostei daquilo, né? Que ela tem essa questão da crítica pessoal mesmo, né? Mas, às vezes, serve como exemplo de uma pessoa tá lá em casa, um artista, que às vezes o artista ele fica mais lá na dele, né? E não quer expor o que ele produziu. Mas, assim, ó, todo mundo pode ter a sua criatividade e começar no mundo da literatura a qualquer momento, né?
Sim.
Claro, depende muito das bagagens, de mundo, conhecimento, mas qualquer um, acho que dependendo da bagagem ou pouca bagagem, pode começar, né, Rita?
Bom, eu que virei escritora, que não tinha o hábito para leitura e era péssima em português, que a minha mãe tinha que pagar professor particular e tudo, virei escritora.
Olha aí,
então qualquer pessoa pode ser, basta ter um olhar poético, né?
Superação,
tu tens que, claro...